em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. No programa de hoje, nós temos a alegria de conversar com o cônsul-geral do Brasil em Roma, Afonso Carbonar, que recebeu a Rádio Vaticano no consulado brasileiro. Estivemos lá, eu, Silvanei José, e a Bianca Fracalvieri, conversando com o nosso cônsul. Um dos temas principais é a primeira semana da mulher brasileira em Roma. Vamos então à conversa que nós tivemos com o nosso cônsul-geral, Afonso Carbonara.
Senhor Afonso, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse por que decidiu-se fazer uma semana da mulher brasileira.
Trata-se da primeira semana da mulher brasileira em Roma e é preciso ter presente que na comunidade brasileira na Itália, 75% dos membros da comunidade brasileira são mulheres. Então, esse já é um fator importante. Em segundo lugar, a mulher é o centro da família. Então, sendo mãe, sendo trabalhadora, enfrentando os desafios da modernidade, nós queríamos ajudar a comunidade brasileira e fazer uma rede, constituir uma rede maior, mais ampla, da que já existe, com parceiros italianos e brasileiros.
O senhor poderia explicar como vai ser essa semana? Quais foram os temas escolhidos para serem debatidos?
Pois não. A primeira semana da mulher brasileira em Roma vai reunir, sobretudo, a comunidade brasileira, mas representantes, algumas pessoas que trabalham há muitos anos, tanto do lado brasileiro quanto no governo e na academia e no lado das associações não governamentais, em favor de ações, de obras sociais, em favor da mulher. A ideia, os grandes temas são a integração, são as questões relacionadas ao aprimoramento profissional, a questão do apoio, da assistência à mulher no seio da família, questões relacionadas à custódia dos filhos em caso de separações, enfim, as questões todas relacionadas, inclusive o tráfico de seres humanos, enfim, temas que estão dentro da atualidade, no cerne da comunidade brasileira.
Na verdade, o consulado brasileiro em Roma já há muito tempo é muito ativo nessas questões que o senhor falou de vulnerabilidade, né? Eu não sei se ainda existe um número que as pessoas podem ligar, as mulheres podem ligar para a questão da violência doméstica. Ainda existe esse número?
Existe o número, e tem um número brasileiro como um número italiano, todos dois estão disponíveis. No caso do número brasileiro é o 180, se liga ao Brasil e funciona com o sistema brasileiro. Na Itália existe um número italiano também disponível no sítio na página do consulado, e as mulheres brasileiras têm usado. Desde dezembro de 2015, quando foi feita a missão à Itália de especialistas, esse tema vem sendo tratado de uma maneira sistemática desde então.
Aí se fala de tantas questões, né, de estereótipos, a questão da migração, a questão da violência, a questão também do tráfico. E os pontos positivos? Quais são os pontos positivos da mulher brasileira na Itália?
a mulher brasileira, pela sua própria natureza, pela sua formação, pela sua história, pela sua trajetória, é uma lutadora, é uma batalhadora. Ela tem sistematicamente superado objetivos e superado obstáculos para conseguir esses objetivos. Ela é, ao mesmo tempo, mãe, ela é mulher, ela é trabalhadora e profissional. O grande desafio, digamos, do lado positivo da equação é o aperfeiçoamento profissional das mulheres, é ajudá-las a conquistarem posições mais importantes na sociedade, na economia, nas empresas, nas organizações. É muito importante que exista um processo efetivo de empoderamento da mulher para que haja mais harmonia na sociedade. E isso nós estamos fazendo. Acho que a questão do empreendedorismo é um tema central e muito positivo. Nós temos exemplos, depoimentos, temos casos importantes de mulheres brasileiras que vêm para a Itália, numerosos casos, inclusive muitas delas estarão aqui no seminário durante a semana apresentando a sua situação, sua experiência, narrando o seu próprio caso. E muitas delas conseguiram avançar nas suas carreiras e, ao mesmo tempo, também têm um papel importante, seja na família, seja no lar, seja, enfim, com os filhos. Enfim, a mulher brasileira é uma batalhadora e mostra que tem condições de progredir sempre em direção a uma prosperidade, a um bem-estar, a um papel cada vez mais importante na sociedade.
Se a gente fala de primeira semana da mulher, significa que haverá outras. Há um projeto de continuidade? Se espera que com essa programação depois sejam aperfeiçoados outros projetos?
Se trata de um primeiro passo em direção a algo, a um processo mais sustentável. Nós, para realizar a primeira semana, tivemos que realizar uma série de contatos, de encontros, reuniões com autoridades italianas, com autoridades eclesiásticas, com entidades importantes na Itália e junto à comunidade, junto às lideranças comunitárias, sobretudo brasileiras, que demonstraram um interesse grande em dar seguimento ao tema da mulher, às questões que dizem respeito à mulher. De novo, é inquestionável a importância da mulher, das mulheres brasileiras, no contexto da comunidade e na sociedade, compondo mais de 75% da nossa comunidade, e, portanto, nós vamos dar seguimento. Uma dos resultados da primeira semana, que esperemos, todos esperamos que haja seguimento, que haja uma segunda, uma terceira e assim por diante, é a constituição de um observatório de gêneros, que deverá identificar os temas, aprofundar questões e, juntamente com o laboratório de projetos, desenvolver projetos para a comunidade brasileira. Isso eu acho que é algo de novo que nós estamos buscando desenvolver e a comunidade se interessou muito e vai apoiar. Já nos disse que apoiará e participará.
Cônsul, o senhor está nessa função desde outubro, mas também trabalhou alguns anos na Embaixada Brasileira. De acordo com a sua experiência, com base em sua experiência, quais são os principais problemas que as mulheres brasileiras enfrentam na Itália?
A mulher brasileira, em geral, vem para a Itália para trabalhar, para se aperfeiçoar, seja academicamente, seja profissionalmente, seja também por laços afetivos, por interesses afetivos, quer constituir família, tem um ânimo de permanência muito grande, deseja um aspecto específico à comunidade brasileira e às mulheres na comunidade brasileira na Itália, e, em particular, na região de Roma, de que elas querem permanecer. E, nesse sentido, elas vêm, procuram trabalhar, ao mesmo tempo desenvolver uma vida, e a língua constitui uma das barreiras. A gente pensa que a língua é fácil de falar, então acho que nós vamos dar um apoio na questão do aperfeiçoamento do italiano para as mulheres brasileiras. Há várias entidades interessadas em trabalhar com o consulado, e nós mesmos vamos organizar algumas iniciativas. Em segundo lugar, a escolha da área de atuação. Há várias possibilidades. E uma das possibilidades que nós olhamos é constituir um vínculo com o Brasil, continuar a trabalhar com o Brasil. Nós temos várias empreendedoras, inclusive autônomas, consultoras na área, inclusive dos vinhos, por exemplo, na área de desenvolvimento de negócios, que constituem esse tipo de modelo, ou seja, ficam entre o Brasil e a Itália desenvolvendo negócios, e isso é muito positivo para as relações entre os dois países.
Nós sabemos também que um dos problemas é o tráfico de seres humanos, né, cônsul? Há vários relatos, o consulado está trabalhando nisso. Como vocês estão olhando para essa situação?
O consulado tem uma preocupação muito grande com todos os temas, as questões relacionadas ao gênero. Por isso, nós vamos criar um observatório, depois da Semana da Mulher, observatório de gênero. Entre as questões está toda a questão relacionada ao tráfico de pessoas, como nós dizemos. E isso tem que ser combatido. Nós estamos conversando com especialistas, estamos conversando com entidades governamentais no plano do município de Roma, estamos conversando com associações de brasileiros, de brasileiras, relacionadas à mulher, a diversas outras minorias vulneráveis, e vamos ajudá-las, vamos tentar ajudar todas as minorias que precisem do nosso apoio. Vamos trabalhar com a igreja, vamos trabalhar com todos os interlocutores que têm essa preocupação, que têm uma sensibilidade social. Estamos conversando com os órgãos do governo central também, com as autoridades da área de segurança. Enfim, é preciso estabelecer e fortalecer a rede, uma rede que possa ser efetiva. E o consulado faz parte dessa rede, sem dúvida.
Então, é um problema que ainda persiste.
É um problema que existe desde muito tempo. É preciso agora, com as novas tecnologias, tentar utilizar, fazer confluir, digamos, a troca de informações, o uso de inteligência específica para combater o crime organizado. Tem uma vertente que é de crime organizado, mas também existe uma outra vertente que é da recepção, do acolhimento aqui, o apoio social, assistência social a essas pessoas que são vítimas do tráfico. E para isso, nós estamos trabalhando com todas as entidades, seja no plano do governo, seja no plano da sociedade civil e da sociedade organizada italiana e brasileira.
Com base no conhecimento do consulado, há mulheres presas em Roma?
Há mulheres presas, sim, ligadas ao tráfico de entorpecente, em particular, de entorpecentes. E muitas vezes são enganadas, muitas vezes são envolvidas de maneira truculenta, de maneira inescrupulosa, muitas vezes não têm nem ideia do que estão fazendo, em outros casos, são, infelizmente, pessoas que têm consciência, sim, e que querem, acham que conseguirão alguma vantagem. Mas todas estão muito conscientes do que fizeram e nós damos assistência. O consulado tem um programa extenso de visitas às cadeias, aos presídios e às brasileiras e brasileiros que estão detidos nas prisões italianas.
O senhor afirmou que 75% da comunidade brasileira é constituída por mulheres. O consulado tem um perfil? Quem são essas mulheres de idade que migram? Quem são essas mulheres?
Nós temos um arco que vai desde muito jovens, na faixa dos 20 anos, até a terceira idade. Recentemente eu estive em Florença e tomei conhecimento do assunto, do tema da terceira idade. Há muitos brasileiros já com bastante idosos, com idade avançada, e que precisam de apoio. A esses também nós vamos dar todo o apoio. Então, a mulher brasileira está nesse arco que vai desde muito jovem até uma idade mais avançada, bastante avançada. Né? Para todos precisamos dar um apoio. Não há nenhuma preferência. Evidentemente, nós temos que tratar das crises, dos problemas, mas o nosso enfoque tem que ser da prevenção. Então, cada vez mais, o consulado orientará a sua ação no sentido de fazer parceria, formar rede, constituir redes e ampliar as redes existentes com a sociedade civil, com as entidades governamentais, de modo a apoiar. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, por definição, são também importantes personagens no âmbito do lar, no seio da família, trazem para cá muitas das nossa tradição brasileira, que é baseada na família, e muitas vêm para estudar, como eu disse anteriormente. Então, também temos nos meios universitários um universo grande de brasileiras que vêm se destacando, inclusive aqui na Itália.
A minha última pergunta, depois, não sei se o Silvanei quer fazer uma pergunta também, não é para o cônsul, mas é para o Afonso, como homem. O Papa Francisco, o senhor antes citou a Igreja, o Papa Francisco pede que as mulheres assumam esse protagonismo na Igreja. O senhor considera que a mulher brasileira ela assumiu esse protagonismo na sociedade?
A mulher brasileira, sobretudo, eu acho que sim, a resposta é sim. Ela está cada vez mais assumindo o seu lugar devido, importante, central na sociedade, seja pelos números, seja qualitativamente, pela excelência da sua projeção, pela qualidade da sua ação, pela sua sensibilidade também com a família, com os seus filhos, com os problemas sociais. Eu acho que isso não somente é importante para a sociedade, mas também espiritualmente. Eu estou plenamente de acordo que as mulheres devem assumir cada vez mais o protagonismo na sociedade internacional.
E o senhor considera que a sociedade valoriza suficientemente esse protagonismo?
Eu acredito que haja necessidade de um respaldo muito importante, institucional inclusive. Acho que os governos, o governo brasileiro está preocupado com essas questões e a minha ação como cônsul-geral se orienta nessa direção. Mas também como cidadão Afonso Carbonar, como cidadão brasileiro, eu tenho uma preocupação muito grande em apoiar. Acredito nesse trabalho que nós estamos fazendo e acho que ele é fundamental para o bem-estar, para a prosperidade do povo brasileiro.
Obrigada.
Gostaria de agradecer ao nosso cônsul-geral do Brasil em Roma, Afonso Carbonar, por receber a Rádio Vaticano aqui no consulado. E a minha pergunta, na linha da que a Bianca já estava dizendo, era para a comunidade brasileira em Roma, mas também na Itália. Como são vistos os brasileiros, não só agora as brasileiras, mas quando se fala, eu sou brasileiro, o senhor que tem contato com as autoridades italianas. Como é visto o brasileiro aqui?
O Brasil tem um capital de afeto, de bem-querer de parte do povo italiano e das autoridades italianas, que muitas vezes nos surpreende. Agora, evidentemente, quem conhece a Itália sabe dos laços de amizade, de fraternidade que existem entre os povos. E, quando se fala do Brasil, invariavelmente abre-se um sorriso, abre-se uma expressão de alegria nos nossos interlocutores. Muitas vezes dizem que, comentam os italianos, inclusive autoridades italianas, que o Brasil seria a segunda pátria desses cidadãos e cidadãs. Então, é um capital, como eu disse, de afeto, de interesse muito grande. Nós precisamos trabalhar com esse sentimento. Esse sentimento é positivo. E para a organização da primeira Semana da Mulher Brasileira em Roma, nós contamos com uma enormidade de apoios, de respaldos institucionais, pessoais, de lideranças eclesiásticas, inclusive, todos apoiando a ação, abrindo o terreno para que o consulado possa ajudar a formar essas redes. Em alguns casos elas já existem, em outros casos ainda precisamos desenvolver. Então, o carinho que existe com a comunidade é muito grande. Um outro aspecto é que a comunidade brasileira na Itália, de modo geral, mas em particular em Roma, na região de Roma, eu posso dizer, é uma comunidade muito ordeira, uma comunidade que gosta de trabalhar. É uma comunidade alegre, como o Brasil, como é o país, mas, ao mesmo tempo, é uma comunidade que quer progredir, que quer melhorar, que quer bem-estar, que quer prosperidade. Então, ela é muito bem-querida, ela é acolhida com muito amor, com muito carinho pelos cidadãos italianos, e isso torna, evidentemente, as ações sempre mais fáceis. Temos apoios muito, muito grandes de todos os segmentos da sociedade, não só o governo, mas também na sociedade civil.
Não sei se o senhor teria algum dado, mas quando nós tivemos esse crescimento econômico nos últimos 10 anos do Brasil, muitos brasileiros que viviam aqui retornaram ao Brasil, não só de Roma ou da Itália, mas de toda a Europa. Mas parece que, nesse momento, nós temos um caminho inverso. Estão voltando, e muitos desses querem voltar.
Existem, no caso da Itália, existem laços que são laços seculares. Laços de amizade, laços de afinidades, vínculos de interesse. Só para citar um exemplo, entre os anos de 1880, no século XIX, portanto, e 1920, cerca de 40 milhões de italianos viajaram o mundo, emigraram, deixaram a Itália. Muitos deles foram para o Brasil. Hoje, o Brasil, estima-se que no Brasil haja a maior comunidade italiana de imigrantes no mundo. Cerca de 30 milhões de cidadãos, ou oriundi, como se diz, com laços com a Itália. E isso significa um patrimônio muito grande para a Itália e para o Brasil também, que deve se apoiar nesses cidadãos que têm, naturalmente, dupla nacionalidade. Muitos deles, não os 30 milhões, mas muitos deles têm dupla nacionalidade. E esses fluxos que o senhor mencionou são relacionados ao momento econômico que as nações vivem. Quando a situação está melhor na Itália, há um afluxo maior de imigrantes brasileiros para a Itália. quando a situação no Brasil, como aconteceu alguns anos atrás, melhor no Brasil, o fluxo é de cidadãos italianos na Itália. A verdade é que, havendo cidadãos, muitos cidadãos com dupla nacionalidade, na estimativa local, cerca de 15 mil, 20 mil brasileiros e italianos, é normal que os mais jovens, sobretudo, busquem oportunidades de trabalho, tanto na Itália quanto no Brasil. Então, esses fluxos vão acontecer, é normal que aconteçam. Nós somos muito bem acolhidos aqui e, no Brasil, também, os cidadãos, as cidadãs italianas são acolhidas com muito carinho também. Então, nós temos essa facilidade. É normal que isso aconteça. Tem crescido nos últimos anos em torno de 2% ao ano. Não chega a ser muito grande, mas é um crescimento que já se nota, de alguma maneira, a imigração para a Itália, de cidadãos brasileiros. Dependerá de vários fatores. Entre esses fatores, a questão da situação econômica nos dois países.
Cônsul, obrigado pela sua disponibilidade com a Rádio Vaticano. Meu nome, nome da Bianca. E um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Ronei, pela qualidade do trabalho que a Rádio Vaticano Brasil, português, faz, e eu acho que é fundamental a divulgação dessas ideias, do trabalho e aproximação com a comunidade brasileira. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado ao Cônsul-Geral do Brasil em Roma, Afonso Carbonar. Obrigado, Bianca. E nós voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.